Está começando Cultucada. Aqui a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. A série Cultucada, Música, Arte e Cultura é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Salve, salve, ouvintes do Cultucada! Estamos começando o último programa da série Música, Arte e Cultura. Hoje eu estou aqui no estúdio com a Janara Lopes. Boa tarde, Janara.
Boa tarde.
E no nosso estúdio virtual estamos com Rafael Araújo. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos aí do Cultucada.
Lembrando que hoje a gente vai falar um pouco sobre os caminhos e tendências para a cadeia produtiva da música. Então, a gente vai encerrar entendendo as novas ferramentas, as tendências, tanto para você, músico ou produtor musical, comercializar o que você queria, né, a tua criação, quanto para você, produtor de festivais, de eventos. A gente vai tentar mapear aí um pouquinho do que o futuro nos reserva. Primeiramente, eu queria pedir para vocês se apresentarem, porque eu acho que já está muito batido eu ficar lendo uma biografia aqui.
Concordo.
Então, eu gosto de saber dos meus convidados quem são eles na fila do pão, né? Aí no mercado da música, não só eles como profissionais, mas também a pessoa ali, o CPF que está atrás dessa figurona profissional. Começando, obviamente, pela Janara.
Eu sou uma estreante na indústria da música, né? Que, na verdade, eu trabalho com comunicação. Eu tinha uma empresa chamada Ideia Fixa, que coordenava trabalho de criativos, lançava criativos no mercado. E eu tenho um sócio agora, que é o Lucas Maier. Ele é produtor musical. E faz tempo que a gente quer fazer alguma coisa junto, projeto junto. E um dia eu brinquei com ele e falei assim: Lucas, vamos ser sócio em qualquer coisa? Eu tinha acabado de encerrar a Ideia Fixa, cansei de São Paulo, queria mudar um pouco de onda, queria transformar um pouco minha carreira. Ele falou: já ouviu falar em NFT? Isso foi no final, ano passado foi 2021, finalzinho de 2020, né? E aí a gente começou a trabalhar automaticamente, né? Basicamente, encerrei uma firma, comecei outra, e eu tive que aprender toda uma linguagem nova da indústria da música, conhecer royalties, direitos conexos, direito autoral, né? Entender um monte de coisa que eu não entendia, mas no final das contas, eu acho que a minha cabeça funciona bem para as duas áreas, que é acabar pensando de uma forma criativa e descomplicada, principalmente o NFT, que é uma coisa bem menos complicada que as pessoas imaginam.
Daqui a pouco a gente vai desvendar aí esse mistério NFT. Araújo, e você? Conta um pouquinho pra gente da sua história.
Meu nome é Rafael Araújo, sou curitibano, tenho 44 anos, trabalho com música eletrônica. Eu tenho uma rede de escolas chamada IMEC, que quer dizer Academia Internacional de Música Eletrônica de Curitiba. O últimozinho C é Curitiba. A gente começou em Curitiba aqui em 2004, inicialmente de uma forma bem despretensiosa, assim. Na verdade, a gente foi convidado para integrar junto à Academia Internacional de Cinema de Curitiba, quando eles chegaram aqui em Curitiba em 2004, e nós ficaríamos responsáveis pela parte de áudio da Academia Internacional de Cinema. Então, a gente entendeu que no cinema a parte de áudio é a última coisa, a última atividade que é feita na produção de um filme. Então, a gente tinha muito tempo ocioso. E nesse tempo ocioso, a gente pensou... Nós éramos DJs, eu sou DJ profissional desde 1999, mas, na verdade, minha relação com a música ela vem desde os 5 anos de idade. Eu sou formado pela Escola de Música e Belas Artes, do Paraná, né? Então, eu tenho formação de música clássica desde os 5 aninhos de idade, sempre envolvido com a música. E esse tempo ocioso junto à Academia Internacional de Cinema, a gente pensou assim: pô, eu acho que de repente a gente pode aproveitar esse tempo ocioso e ensinar as pessoas a discotecar, produzir. E assim começou a IMEC, de uma forma bem despretensiosa. E à medida que os anos foram passando, a mensagem acho que acabou chegando mais além de simplesmente da capital paranaense, né? Foi quando a gente decidiu abrir por conta a unidade de Balneário Camboriú. Logo em 2006, a gente já iniciou a unidade da IMEC Camboriú. Outras pessoas de outras cidades começaram a ligar para a gente, se interessar, foi quando apareceu Campinas, uhum. E aí a gente abriu uma unidade em Campinas, e hoje nós estamos aí com 9 unidades no total, 8 no Brasil, basicamente do Rio de Janeiro para baixo, a gente tem a IMEX, e também estamos com uma unidade em Lisboa, em Portugal também. Eu acho que pelo fato de ter uma conexão com a música brasileira, os artistas brasileiros, e pelo fato também de ter muito brasileiro lá em Lisboa também, a gente acabou, em 2018, conseguimos levar a nossa tão querida IMEC para Portugal. E a última unidade que abriu foi recentemente, agora, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, no Rio de Janeiro. Bom, então são 18 anos aí, esse ano, a gente, esse projeto, que é uma escola que ensina as pessoas sobre música, né? A gente uhum. ensina as pessoas a tocarem música, então DJs, e a gente também ensina as pessoas a produzirem música, gravar, produzir,
é
uma fábrica de artistas, vamos dizer assim, né?
Comercializar também, acho que esse é o grande segredo da IMEC também, é que vocês comercializam a música, ensinam a comercializar e não só ficar no sonho das apresentações ao vivo ou de fazer alguma coisa que fica ali guardada na gaveta ou no seu HD do computador, né?
Anos ensinando as pessoas a saber tocar música, a saber produzir música. E com o passar dos anos, a gente também percebeu a necessidade de ensinar as pessoas o que fazer com essa música, né? Então, em 2018, até eu comecei a plataforma de Music Business, focada em estar ensinando as pessoas todas as particularidades do mercado. Até eu estava falando agora há pouco ali sobre direitos conexos, direitos autorais, etc. Eu acho que assim, é um mercado nebuloso para quem está começando, não consegue entender nada dessas particularidades da indústria da música. Então, obviamente, também a gente sentiu essa necessidade de ter que estar ensinando as pessoas também o que fazer com as suas músicas, né? Começar um selo fonográfico, lançamentos, distribuidoras. E hoje está tudo no modo virtual, assim, online, né? Tudo internet, então facilitou bastante. Eu passei pelo perrengue lá atrás, né? Prensando disco de vinil. É legal que a gente aprendeu, assim, tudo na caminhada, né? Uhum. Infelizmente, não tinha nenhuma escola que nos orientasse nessa forma, né? Em 2002, a gente começou nossa primeira gravadora, lançando em discos de vinil. E aí eu encomendei lá 1.000 discos de vinil, chegaram 1.000 discos de vinil na minha casa, eu não sabia o que fazer com eles. Minha mãe falou assim, não vai deixar esses... Eu morava com meus pais ainda, não vai deixar esses discos aqui, né? Meu Deus, tem que distribuir esses discos. Aí que eu fui entender que tinha uma distribuidora que poderia distribuir os discos aí pro mercado, enfim. Então a gente também vê essa necessidade de ensinar aí os nossos alunos também o que acontece depois da música feita, né?
Uhum. Abriu o caminho da música, na unha, né? Eu acho ótimo. E daí o conhecimento é passado de forma empírica, né? A facilitação, porque daí a gente também, ensinando, a gente aprende muito, né?
Com certeza.
Com esses processos. Muito legal, Araújo.
Nossa, eu entendo muito do que ele está falando, porque na minha carreira pregressa, eu fiz esse mesmo trabalho, só que com artistas, principalmente do ramo de visual, uhum. assim, né? Porque tem muita gente muito talentosa, com uma produção de muito material bom, mas as pessoas não conseguem ser um empresário de si mesmo, uhum. né? E agora, o que eu faço com o produto pronto? Como eu ganho mais dinheiro? Quais são as minhas possibilidades, né? E essas pessoas são bem importantes, eu acho que é na indústria, né? Sim. Porque o criativo, o negócio dele é produzir, uhum. é viver a arte, é fazer aquilo mesmo, né? A segunda etapa é realmente difícil, mas é bem importante que as pessoas entendam um pouco mais disso.
Com certeza, e além do mais nessa coisa do criativo, e aí pegando a coisa da cultura das artes, porque eu não gosto de dizer que a cultura é a arte, sabe?
Ah, não,
a cultura,
claro,
pra mim,
certeza.
A cultura das artes não é profissionalizado, embora exista a indústria cultural, a indústria da música, uhum. não é uma coisa que é profissionalizada, né? Não. Nunca existiu uma escola. Existem cursos de extensão, mas eles são muito voltados à coisa pública, à gestão de edital. Então, Sim. assim, a profissionalização é difícil mesmo. E entender que você ser criativo, ser artista, uhum. é uma profissão, é claro, difícil, assim, claro. Culturalmente falando. Uhum. As pessoas não entendem, né?
É verdade. E assim, por exemplo, no fonograma a gente está tendo uma dificuldade que para o artista fazer um cadastro, ele precisa colocar um número do ECAD, né? Uhum. E você tem que ter um registro, uma música registrada e tal, etc. E a grande maioria não tem. mesmo. Não tem muita gente que está querendo fazer, mas não tem isso, porque é um processo burocrático, não sabe por onde buscar, onde eu faço, o que eu faço, né? Então a gente também está fazendo um trabalho nessa parte aí.
De dar uma facilitada no processo.
Exatamente, em vários processos.
Agora, entrando um pouco nesse nosso tema das novas tendências, no último programa a gente falou da aceleração digital que a pandemia trouxe. A gente já vinha a passos largos chegando no digital, mas a coisa do isolamento acelerou muito isso, né? E aí a música acabou também tendo que ir por esse lugar. E aí eu queria saber, o NFT é a menina dos olhos no momento, todo mundo fala, todo mundo quer saber. Então, Janara, quero que você nos conte de uma forma, assim, bem para leigos, porque entendemos muito, para nós e nossos ouvintes, que você explique um pouco desse novo modelo de negócio.
Vou explicar muito brevemente e tenho certeza que todo mundo vai entender. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar do NFT é tirar esse mítico em cima, né? E enxergar como uma nova ferramenta de rentabilização do trabalho dos músicos. Eu acho que é isso assim que tem que ser enxergado. A grana que está rolando no mercado do NFT, ela não foi tirada da indústria da música de um lugar X para ser transferida agora. Então, essas pessoas que estão fazendo isso vão perder dinheiro, porque não é isso. É uma coisa a mais para quem precisa pagar os boletos. É basicamente isso. E pode funcionar para qualquer nível de artista, qualquer tipo de artista. Porque como funciona? Primeiro, eu vou explicar rapidamente o que é blockchain, né? Existem mais ou menos 1000 blockchains no mundo. Então, o Bitcoin é uma blockchain. O Ethereum é outra blockchain. A Tezos é uma outra blockchain. Que são blockchains, redes de computadores interligados, conectados, protegendo dessa forma informações, transações. Muitos deles têm a sua própria moeda, que são as criptomoedas, né? Então, por exemplo, a moeda do Ethereum é o Ether, ETH, né? Então, tem. E o lance de serem muitos computadores protegendo essas informações torna o ambiente muito mais seguro. Porque é muito mais difícil você hackear 80 mil computadores do que hackear um sistema. Então, é por isso que é visto como uma coisa tão confiável e duradoura. E é importante separar também a ideia de criptomoedas e NFTs, né? Que são duas coisas diferentes. Pensando na blockchain como um grande cartório, a blockchain é um cartório onde tem registro de contratos, autorias de obras, trocas comerciais, trocas de informação. Vamos pensar num cartóriozão? O NFT nada mais é do que um contrato dentro do cartório. É simplesmente isso. Você vai fazer um contrato onde você descreve. Essa obra é de tal, ela foi criada em tal, e estou dando direito ao comprador de fazer isso ou de não fazer aquilo. Né? Eu vou dar um exemplo prático de um caso do Hermeto. O Hermeto Pascoal fez um case muito legal com a gente, que ele falou, ele fez o seguinte: a plataforma é para todo tipo de ativo musical. Não precisa ser apenas royalties, né? Dando um exemplo do Hermeto, que é legal, ele fez um livro físico com 90 partituras feitas à mão durante a pandemia. 99 partituras. E são todas feitas com canetinha, tinta. São 99 obras de arte. E aí, ele dissolveu isso em 3 produtos. Um é: a pessoa que comprar isso terá como benefício receber o livro físico. Então, você está comprando o certificado de que o Hermeto disse, esse livro é meu, você está comprando uma coisa, um ativo que é meu, com PDF todo digital e etc. E você também recebe o livro. No segundo, ele fez a versão completa para em só digital. Você estava comprando aquelas partituras que não foram publicadas em lugar nenhum, são obras de arte exclusivas, só que no formato digital. Só que ele falou, tem gente do meu público que não tem 10 mil reais para comprar uma obra de arte, mas tem 300. Então, ele dissolveu em 99 partituras únicas, que você poderia ter o registro, o certificado de autoria e de unicidade daquela cópia por 300 reais. Só que ele fez uma coisa que é mais legal ainda, que ele falou, se você conseguir tocar essa música, porque não é qualquer um que consegue ler aquelas partituras e tocar, você pode gravar essa música no seu disco. Então, ele estava vendendo, basicamente, um direito de gravação de uma música inédita do Hermeto por 350 reais. Só que ele falou, não libero para publicidade, não libero para cinema e TV, né? Então, é basicamente isso. Você vai fazer um contrato, ele vai estar registrado ali na blockchain e aquilo te dá a certificação, assim como um contrato feito num cartório normal. Se alguém te copiar, se alguém colocar a música no Spotify que não é sua, você vai processar e fazer as mesmas coisas que você faria num ambiente real. Eu não gosto muito do real, porque é tudo real, na verdade. Digital tá cada vez mais real, né? Mas é basicamente isso. Então, NFT nada mais é do que um contrato de um registro do que é seu. E nisso, você pode pensar e um monte de ativo diferente que você pode vender. Uhum. Então, tem festivais fazendo ingressos vitalícios do festival, né? Uhum. Você compra um NFT e ele vai te dar o direito de entrar naquele festival ou naquela festa enquanto ela existir. Uhum. Ou uma cadeira cativa. É igual a cadeira cativa do futebol, isso está acontecendo muito, muito NFT de experiência. Além dos royalties também, né, sendo negociado. Você tem 20% de uma música, você fala, vou negociar 10 em NFT, porque eu consigo pedir um valor mais alto do que eu juntaria no ECAD durante meses, uhum, e já pegar esse adiantado, digamos, uhum, assim, e você tem alguém que vai ser parceiro nesses recebíveis com você. Mas o NFT é basicamente um contrato no cartório, é isso.
Maravilha. Eu só quero contextualizar, para quem não conhece muito alguns termos aqui, o ECAD é o órgão que arrecada os direitos autorais, tá, da sua obra musical. Direitos autorais e royalties, eles andam...
E os conexos também, né? Porque o conexo é o direito de execução pública,
né? De execução pública.
É esse que o ECAD fica, eles ficam vendo onde está sendo tocado também.
Exato. É. Obrigada, viu? Mas, enfim, em termos gerais, é isso. Ele recolhe e entrega para os músicos os direitos, e os royalties são isso também. Quando você cria uma obra, você registra isso, a letra, se eu não me engano, na biblioteca pública, e daí existem várias editoras, uhum, tipo Abramos,
UBC.
UBC. Uhum. Existem inúmeras editoras. Hoje, até assim, a gente já falou sobre isso aqui no Cultucada. Dá uma procurada ali, o programa com Alexandre Pessel, ele fala sobre qualquer pessoa hoje, qualquer grupo de produtor musical pode abrir a sua editora, então...
Sim.
É um processo.
E eu queria, na verdade, explicar um sistema que todo mundo fica em dúvida, assim. Tá. Mas como que tem essas associações no meio, o ECAD no meio? Como que esses repasses vão ser feitos se eu, sim, compro um royalty? Na verdade, o sistema é o seguinte. O sistema normalmente é... O ECAD recolhe, uhum, ele paga a Abramos. Você, por exemplo, é uma artista da Abramos. Sim. Ele vai pagar a Abramos vai te pagar na sua conta do Santander.
Sim.
Digamos que você coloca no fonograma uma música para vender 20% do que você tem, dos 50%, uhum, que você tem. O processo é muito parecido. O ECAD vai receber, ele vai pagar a Abramos, só que a Abramos vai pagar 30% para você na conta do Santander e 20% para a pessoa que comprou aquilo dentro da carteira do fonograma.
Uhum.
Então, é basicamente o mesmo processo, só que, na verdade, a divisão do dinheiro é feita e parte dela é feita em cripto.
Maravilhosa. Já antecipou a pergunta que eu ia te fazer. Adoro. Não, só porque às vezes as pessoas não conseguem. E aí, Jonara, eu queria que você falasse um pouco, porque esses termos muito do mercado da economia, tipo ativos, passivos,
uhum,
às vezes fica confuso para quem nos ouve. Assim, queria que você explicasse um pouquinho só para trazer todo mundo para o mesmo lugar. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.